A gente vai falar agora sobre a reforma tributária que começou a andar no Congresso Nacional e para falar sobre esse assunto estamos aqui no estúdio com o advogado Wesley Vieira. Ele é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Maringá e diretor jurídico do CONAMP, o Conselho Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
O senhor acompanha, né, em Brasília o estudo da reforma tributária e houve uma comissão, é isso? Ela está andando agora a reforma, a gente pode dizer assim?
Exato, Luciana. Finalmente houve um entendimento aí do Congresso Nacional. A priori nós estávamos com 4 reformas andando de forma concomitante, o que não é interessante para ninguém, né? Então atrasou até então por conta desses 4 autores das reformas. E que na semana passada nós tivemos também em Brasília acompanhando todas essas discussões, que chegou aí então a culminar em um apoio a apenas uma. Então o Senado tinha lá uma reforma que já tinha andado bastante, inclusive na própria Câmara já passou pela Câmara de Constituição e Justiça.
Uma, né, outra reforma.
É uma outra reforma. Uhum. Existia ainda a reforma do governo federal, que até então não foi enviada ao Congresso. E existe uma quarta proposta também, que são aí dos estados via CONFAS, né? Então, essas 4 reformas, a priori, já o Senado desistiu, né, por conta de que o PMDB não apoiaria mais esse trâmite no Senado e sim na Câmara. Uhum. Portanto, hoje, nós estamos tendo aí um certo consenso que a reforma da Câmara realmente se deu andamento. Tivemos, inclusive, essa semana mesmo, o ministro da Economia dizendo que eles não vão enviar mais uma proposta, e sim propostas para alteração desta que está na Câmara, tendo em vista esse entendimento do Senado e da Câmara.
Então, né? Não vai haver uma mistura de propostas, né? Uma proposta que foi escolhida, é isso?
Exato, exato.
Que é a da Câmara
que
Federal.
É da Câmara, exato.
Que foi elaborada pelo economista Bernardo Api.
Exatamente, exatamente. Então, é aquela ideia, né? A princípio, não é diminuir ou aumentar tributo, isso é muito importante deixar bastante claro. A ideia é simplificar os tributos, né? Nós sabemos aí que o Brasil destina, todas as empresas brasileiras destinam aí pelo menos 2.000 horas no seu ano para organizar a contabilidade disso tudo, e muitas vezes ainda recebem autos de infrações, etc. E a maioria dos países desenvolvidos ou não gastam em média 150 a 200 horas por ano.
Que loucura!
Então é uma diferença muito grande. E um outro dado que é de se assustar: a cada 2 horas no Brasil a cada 1 hora são editadas 2 normas tributárias aqui no Brasil. Então, assim, para que isso seja acompanhado pelos contadores e os advogados tributaristas, é algo assim inimaginável.
Agora, com uma reforma tributária, essas normas vão deixar de ser emitidas a cada hora?
Porque assim, hoje a ideia da reforma é justamente simplificar isso daí. A ideia é reverter a chave. A chave em que sentido? Hoje eu tenho que pagar diversos tributos para o governo federal, diversos tributos para o estado, diversos tributos para o município. Então a ideia era que só tivesse um só. Então a partir do momento que eu estabeleço uma alíquota única, muitos chamam de IBS, outros IVA, enfim, a partir do momento que eu estabeleço uma alíquota única, é aquilo que a empresa vai pagar. Depois, como vai ser a discussão da divisão interna disso daí, vai ser um problema administrativo do Estado brasileiro, então, da União. Então, como a União vai dividir o que é do município, do Estado, isso daí vai ser um problema interno. Hoje, esse problema é lançado para as empresas. Hoje, as empresas têm que calcular o que ela vai pagar para o Estado, o que ela vai pagar de PIS, de COFINS. Às vezes, tem algum problema ali numa nota, ou o contador não estava preparado para determinado tipo de regime. E o problema maior disso, o que, que é? As grandes empresas que são mais organizadas, elas conseguem pagar menos tributos. As pequenas, elas acabam tendo alguns problemas na hora de pagar esse tributo por conta da falta de organização. Muitas vezes, falta recurso para ter essas 2.000 horas para você calcular todas essas tributações, verificar exatamente. Hoje, um supermercado, por exemplo, que tem lá mais de 10, 20 mil itens, como calcular a tributação de cada um desses itens? Então, aí tem parte de entrada, cumulatividade, não cumulatividade, tem diversos outros tipos de tributos envolvidos. Então, hoje, a complexidade é muito grande.
O imposto sobre bens e serviços vai simplificar, então?
Vai simplificar.
Como é que vai ficar, então?
Então, assim, olha só, a priori iriam simplificar o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, são tributos federais. Aí depois, juntamente com o ICMS, que é estadual, e com o ISS, que é municipal. Tudo isso daqui ia ser unido, digamos assim, e virar um tributo só. Uhum. Tá? Só que já está tendo algumas resistências, aí entram os municípios e os estados, com uma certa resistência em relação a essa unificação. Porque existe ainda alguma guerra fiscal, que ainda fala-se, né, entre os estados, alguns municípios que também têm alguns tipos de benefícios, enfim. Isso daí iria engessar, de certa forma, esse tipo de situação. Essa questão mais política dos entes. Uhum. Né?
Então, para atrair uma empresa, ele já não teria mais condições de reduzir ICMS, como ele faz hoje.
Exato, né? Porque é um tributo que está ali previsto, tal alíquota, e não
Mas
há...
Mas ele podia pôr um pouco a mais sobre a alíquota daí? Poderia?
Então, essa discussão que eles estão fazendo lá, e olha só, o problema maior agora é justamente isso. O governo federal já deixou bem claro. Eu quero unificar, sim, eu quero que seja todos os tributos em um só, ficaria mais fácil. Contudo, se os estados e os municípios não quiserem, assim como foi feito com a reforma da Previdência, nós vamos unificar os federais apenas.
Entendi.
E depois vocês
Cada
se virem...
Cada estado faça a sua
faça
reforma.
A sua, que não é interessante para o restante do país e para o país como um todo. Uhum. Um pouco.
Agora, essa reforma tributária, ela mexe só com o consumo, né? Mas a gente não tem ainda outros temas, então, para tratar de reformas tributárias, como, por exemplo, patrimônio?
Sim. E essa é uma discussão muito grande, Luciana, porque no Brasil é uma... infelizmente, já vem de muitos anos isso, a tributação é quase que exclusiva sobre o consumo e sobre o trabalho, né? Então, no caso hoje, as tributações mais pesadas que nós temos é sobre o consumo. E se nós pensarmos um trabalhador aí que não ganha assim muita coisa, ele acaba consumindo o salário dele todo. Ou seja, ele acaba pagando muito tributo em relação àqueles que não consomem o salário todo. Então, isso tem também uma discussão bastante avançada na Câmara, no sentido de diminuir essa questão do consumo, porém, existem muitas resistências ainda, e também diminuir sobre a folha de pagamentos, né? E a ideia é que essa tributação fosse... para, por exemplo, para a renda e para o patrimônio. Então, aquele que tem lá um patrimônio elevado, ou na compra e venda, ou na própria renda, aí sim seria elevado. O problema é que alteraria de uma forma bastante radical a forma de cobrança dos tributos. E daí a resistência vem, tem muita gente que é contrária, às vezes por falta de conhecimento ou por interesses específicos de corporações, enfim, aí tem vários interesses que a Câmara vai discutir isso e debater com certeza, né? E não só isso, Luciano, é bom salientar que tem dois grandes temas, e está ganhando força isso na Câmara, eu vi a semana passada isso, que está ganhando muita força. O que que é? A tributação sobre os lucros e dividendos de empresas, né, que sempre foi uma demanda de vários setores aí, e que hoje não é tributado. Então, todos os lucros das empresas hoje é distribuído sem qualquer tributação em cima. Então, eu posso distribuir ao sócio sem pagar nada de tributo. E uma outra discussão é aquele imposto sobre grandes fortunas, que já tem uma discussão inicial, que seria para todos aqueles que possuem um patrimônio de 20 milhões, a priori são esses os números, mas claro que vai ser discutido, todos que tiverem aí um patrimônio de 20 milhões acima de reais, pagaria uma alíquota de 0,5% a 1%, estão discutindo isso daí. Então são as duas novidades que já estão avançadas, porém... Você sabe como é, né? Na Câmara pode mudar tudo, pode ser mantido, enfim.
Bom, mas então o que a gente tem de concreto é que foi formada uma comissão mista, né, de deputados e senadores, para se discutir uma reforma, um projeto.
Exato.
Esse projeto pode incluir essa questão dos lucros e dividendos das grandes fortunas ou essa é uma discussão paralela?
Não, pode ser discutido. Essa comissão mista, ela está sendo formada, né? Atualmente era o deputado Baleia Rossi que estava à frente e hoje é o deputado Agnaldo Ribeiro. E dentro dessa comissão pode sim, tudo que for envolvendo aí a parte de tributação pode ser colocada. Claro que vai depender do relator, vai depender dos líderes de partido e do que ali a maioria concordar. E tem também o peso do governo, né? O governo federal também tem interesses. Logicamente que ele tem interesse, porque é ele que executa o orçamento. Né?
Ele vai fazer propostas?
E ele vai fazer propostas em cima da proposta que está lá na Câmara.
Já alguma ideia de que propostas serão essas?
Então, a priori é isso que eles falaram, que eles têm interesse sim em unificar os tributos, que eles não vão esperar estados e municípios ficarem ali discutindo, que vão fazer aquela tributação exclusiva deles, se for o caso. Né? E estão discutindo, o governo também está discutindo essas duas questões, as grandes fortunas e a questão do lucro sobre dividendos.
E a possibilidade aí de um imposto similar à CPMF, que foi discutida, que dizem que seria até a vontade do ministro Paulo Guedes, isso já não se discute mais?
Nós tivemos um problema que o Paulo Guedes ele realmente tentou isso daí já num primeiro momento, a CPMF pura e simples, como era antigamente, né, sob o argumento de que transações financeiras e todas essas compras que são realizadas de forma digital, transações, enfim, sim, inclusive as questões de, por exemplo, tráfico de drogas, enfim, todas as atividades ilícitas que não pagam tributo. Então, a partir do momento que teria essa transação financeira, pagaria também, um dos argumentos do Paulo Guedes. Porém, nós temos assim uma certa. Nós verificamos uma certa repulsa do Congresso, em grande parte do Congresso, em relação à CPMF, né, de não fazer esse tipo de tributação. Inclusive, o presidente já sinalizou também. Uhum. Então, eu acho bastante difícil. Depois, posteriormente, ele tentou uma nova versão que cobraria uma tributação somente sobre as compras de forma digitais pela internet. Porém, também já, não, isso aí vai ser parecido com o CPMF e os deputados já, de imediato, já seguraram, o próprio presidente também já sinalizou que esse tipo de tributo, se for parecido com o CPMF, não vai ser aprovado.
O desafio de combater a sonegação é tão grande e importante quanto o de se fazer uma reforma tributária?
Sim, com certeza, Luciana, porque, veja só, a reforma tributária, ela vai nada mais, nada menos do que simplificar tudo isso, vai deixar mais fácil a vida do empresário, ele vai conseguir precificar o seu produto. Hoje, muitas vezes, você chega no empresário e fala, quanto vale o teu produto? Ele fala Y. A hora que você vai fazer o cálculo, não é Y, é Z e dois Z, digamos assim. Então, a partir do momento que simplificar, você vai saber exatamente a alíquota que você aplica ao seu produto, que hoje é praticamente impossível. Hoje tem débito, tem crédito, depois tem muita coisa envolvida. É praticamente impossível um empresário hoje conseguir precificar seu produto de forma exata. De forma exata.
Agora, o que preocupa é que a máquina pública é tão criativa na criação de impostos, né? Como o senhor disse, a cada hora são duas normas que são editadas, normas diferentes. Será que esse mecanismo burocrático de se criar impostos, de se criar, né, malhas para pegar um empresário de um lado aqui, de outro ali, será que não vai continuar esse mecanismo, mesmo depois de uma reforma tributária?
Então, veja só, hoje, como é extremamente complexo o nosso sistema, para você ter uma ideia, o mesmo trabalho que é feito aqui no Paraná, nós estamos fazendo no Mato Grosso e é totalmente diferente. E nós estamos falando de ICMS, que tem que ser igual em todos os estados, não pode ser diferente. Claro, com as alíquotas, com as questões internas de cada estado, mas a grosso modo falando, eu não posso ter matérias diferentes a serem tributadas. E hoje é bastante complicado. Agora vamos imaginar os municípios, que nós estamos aí mais de 5 mil municípios no país e cada um com sua norma. Então, a partir do momento que tem uma norma única e simplificada, fica mais difícil desses entes quererem impor questões que não estão na norma superior, que seria a reforma.
Ai, que
então
bom.
Ajuda muito. Uhum. Eu entendo que a reforma, nesse caso da simplificação, ajudaria e muito.
Uhum. Bom, o senhor falou aqui antes da entrevista que tem um projeto, existe um projeto, é da OAB ou é do CONAMP, de se instalar um impostômetro?
Isso, esse projeto é aqui da OAB, da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB, né, até mesmo para que seja acompanhado essa questão do que nós pagamos de tributo diariamente. Né? Em São Paulo nós temos lá já esse impostômetro e nós estamos com esse projeto de, em 2020, implantar aqui em Maringá. Já temos alguns parceiros, algumas entidades, empresas parceiras para fazer isso. Né? E é uma forma de demonstrar o que nós estamos pagando e se nós estamos tendo retorno disso daí. E uma coisa bastante interessante, Luciana, que é importante essa simplificação, porque o governo federal, no segundo semestre, a ideia é aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre, e já no segundo semestre, ter a discussão do Pacto Federativo. A ideia é distribuir essa renda, tirar lá de Brasília e distribuir isso aí para os municípios, como é feito na maioria dos países. Então, assim, nós sabemos a realidade aqui em Maringá, por exemplo, da onde... Onde nós estamos precisando de recursos, se são para as creches, se são para a saúde, para a segurança, etc. E a partir do momento que vem mais recurso, a responsabilidade aumenta. Então, esse ano nós temos eleições municipais, e isso é importante passar para todos os ouvintes a relevância que nós temos na hora de votar e escolher os melhores representantes. Porque... a ideia é que no segundo semestre seja aprovado esse pacto federativo e que venha muito mais recursos para os municípios. Então, aquela ideia de, eu tenho que ir lá em Brasília com um deputado tal, conseguir emenda. Não, o dinheiro vai estar aqui e nós aqui vamos saber aonde alocar esse recurso. Então, é outro projeto de reforma bastante interessante no meu ponto de vista do governo federal e que tem muita coisa para melhorar. Porém, nós temos que saber e temos que entender quem são os representantes que nós estamos colocando nas municipalidades. Né? E tanto os vereadores também, que são os fiscais desses representantes. Porque a partir do momento que aumenta essa verba...
Uhum. Então, a gente tem que acompanhar como que esse dinheiro é utilizado no município. Isso. O senhor disse também que há um projeto, uma tentativa aí de acompanhar também os impostos que são criados no município?
Perfeito. A OAB aqui de Maringá, né, eu sou o presidente da Comissão de Direito Tributário, e nós criamos também uma comissão, né, para justamente acompanhar todos os tributos municipais e qualquer tipo de aumento desses tributos. Porque nós entendemos que a carga tributária hoje, não importa seja municipal, estadual ou federal, são extremamente altas. O que nós precisamos é melhorar a gestão fiscal desses recursos, então a gestão financeira disso, do serviço, tentar otimizar ao máximo, porque querendo ou não, é o dinheiro público. E é o dinheiro, principalmente quem paga mais tributo são os mais pobres. Então a ideia é otimizar isso daí, nós vamos realmente acompanhar de perto qualquer tipo de aumento de tributo aqui de Maringá. Né? E tendo qualquer tipo de situação nesse sentido, a OAB vai atuar. Tendo algo relevante por parte da contrapartida do município, tranquilo. Uhum. Porém, aumentar por aumentar...
Aumentar o quê, por exemplo?
O ISS. Vamos pegar o IPTU. Uhum. Nós temos um problema grande aqui em Maringá, que é aquela discussão do IPTU progressivo, que em várias regiões aí esse IPTU progressivo foi extremamente alto, porém foi suspenso recentemente. Suspense, né? Então, assim, são diversas situações. Tivemos um caso recente que é também tributo, que é o aumento da questão da Sanepar, que iria aumentar a taxa de água, mas...
essa comissão vai acompanhar
Todos esses casos e, se for necessário intervir, nós vamos intervir.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado Wesley Vieira, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Maringá e diretor jurídico do CONAMP, o Conselho Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Falamos sobre a reforma tributária.